O organismo que tem muito melhor resultado com o magnésio. Agora, bom também é quando a gente tem o acesso ao magnésio com promoção, né, Manolo?
Sim, é muito importante a gente falar isso, né, Fernando? Porque você sabe que tem muita gente que acompanha o programa, até para você que está nos ouvindo agora, se faz sentido para você tudo isso que a gente falou, saúde cardiovascular, saúde do coração, alívio das dores, saúde mental também, menos ansiedade, menos estresse, você deve experimentar o nosso magnésio. Pode ligar agora, 0800-787-3030. Tem o QR Code na tela, esse QR Code está passando aqui na tela, só que é só para quem ligar, 0800-787-3030, eu preparei algo especial. Fernando, nós vamos fazer o seguinte, para que as pessoas possam experimentar, possam testar o nosso magnésio, você que está nos acompanhando agora, só vai pagar 20% do valor do produto. É uma promoção fantástica. Você só paga 20% do valor do produto e se fizer sentido para você, para sua família, você compra novamente. Então você já pode ligar 0800-787-3030 e além dessa promoção fantástica para testar, para experimentar, eu vou fazer o seguinte, Fernando, vai ganhar essa cafeteira portátil, né, que faz um cafezinho delicioso. Eu vou mandar também a creatina, que ajuda muito na manutenção da massa magra, se você já passou dos 40 anos, vai ganhar. Não é sorteio, ligou, vai ganhar a creatina, a cafeteira e o nosso magnésio, pagando só 20%, para as pessoas poderem testar e experimentar, Fernando.
Para todo o Brasil, frete grátis.
Em todo o Brasil, frete é grátis. E se, muitas vezes, se quiser parcelar... O preço está muito bom, né, Fernando? Só não compra quem não quer. Mas se quiser parcelar, dá até para parcelar. A parcelinha fica pequenininha, Fernando.
Muito bom. Então tá, vou te dizer. 0800-787-3030. Invista em você, invista na sua saúde, na sua qualidade de vida. Anote o dia e depois anote os resultados também.
Perfeito, valeu, isso Manu. É importante.
Muito obrigado.
Obrigado, Fernando.
Tamo junto. Bom, eu quero te perguntar o que, que você acha sobre a questão de mulheres agredidas, vítimas de violência doméstica, terem direito ao auxílio arma. Polêmica à vista? Sim, polêmica à vista. E você em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver no mundo, participe com a gente. Pode mandar sua opinião, tem um WhatsApp pronto te esperando. 913258055. É uma divisão, nosso sofá da discórdia é completamente dividido com relação a essa questão. Ela foi proposta lá na Câmara de Vereadores de Goiânia e está também causando muita polêmica por lá. Ministério Público, a própria Lei Maria da Penha não contempla esse tipo de autodefesa, mas é uma discussão que está fazendo parte da nossa vida social de todos os dias, né? Bom, eu vou fazer um rápido break, mas depois a gente volta falando sobre essa questão. Tem briga de vizinho, tem povo fala, tem muita coisa pra gente discutir. Eu tô te esperando por aqui, daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell.
Tem nesse, muito bico pra colocar essa arma.
Nesse momento, estamos de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil. Estamos conversando com a psicanalista Carla Brandão, falando sobre essa medida. Né? A gente quer saber a sua opinião. Um apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica terem uma arma. R$5.000. E, assim, a gente está discutindo essa questão aqui, né? Eu queria colocar mais alguns elementos. Queria chamar direto da nossa redação, da Núbia Braga, que vai falar sobre isso, né? Ela vai falar sobre essa questão que envolve toda essa nossa discussão, né, Danúbia? Bem-vinda.
Isso mesmo, Fernando. A gente traz as informações a respeito de feminicídios, né, que ganharam grande repercussão nas últimas semanas. Primeiro falando sobre o feminicídio da Gisele, da policial militar, que foi morta pelo tenente-coronel Rosa Neto. O advogado dela pediu, então, a demissão de Rosa Neto da Polícia Militar. Ele, que num primeiro momento ali tinha dado o caso como, na verdade, um suicídio, e as investigações levaram para outro caminho. Hoje ele está preso no presídio militar Romão Gomes desde o dia 18 de março e ele é indiciado por feminicídio e também por fraude processual. A gente aguarda também um posicionamento por parte da corporação para saber como que vai correr agora os trâmites a respeito dessa demissão ou não dele. Mas a gente também tem um outro caso que chamou muita atenção e vem ganhando repercussão, que é a Deise Barbosa, de 37 anos, que foi morta pelo policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza na segunda-feira. Ele teria invadido, não aceitava o fim do relacionamento, teria invadido a casa da mulher com uma escada, deu 5 tiros na cabeça dessa mulher, depois foi até a cozinha e tirou a própria vida. Segundo o pai da Deise, né? Ela já tinha um relacionamento muito conturbado, tóxico, com violência. Uma vez o pai precisou tirar o Diego, que estava em cima dessa mulher agredindo ela, e infelizmente na segunda-feira ela perdeu a vida, então com 5 tiros na cabeça. Ela deixa uma filha de 8 anos, fruto de um outro relacionamento. Então são 2 casos de grande repercussão para trazer ainda mais essa discussão que vocês estão fazendo a respeito agora dessa questão de ter arma para mulher ou não. Fato é que a gente precisa de proteção e não de uma arma, né? Volto com vocês.
Muito bem, Danúbia Braga, é isso mesmo. Carla estava dizendo exatamente isso aqui. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí na nossa redação. duas mulheres que não só tinham direito a ter arma, como sabiam atirar, como tinham toda a legitimidade, eram legitimamente possíveis, né?
Uhum. Elas sabem usar arma. Elas podem usar arma.
Isso.
Em legítima defesa, podem, inclusive, usar arma como pessoas físicas e não...
E foram mortas.
E foram mortas. Então, temos que refletir que não é ter uma arma em punho que vai nos defender. É muito mais do que isso, é muito mais amplo, né?
É, e em relação a esse comandante aí, né? Esse policial rodoviário federal, que a gente reforça o nome dele, Diego Oliveira de Souza, de 38 anos, ele não só matou... Ele disparou 5 vezes enquanto ela estava deitada, sendo 3 tiros na nuca. Ou seja, é totalmente sem condição dela se defender, dela reagir. É um crime cruel, é um crime bárbaro. E muito bem destacado aqui pela Carla, contra uma profissional que tem toda a perícia para também utilizar uma arma. Talvez ele tenha sido tão covarde justamente por isso. Pelo medo que ela pudesse reagir, pelo medo que ela pudesse, né, revidar. Então, que esse criminoso, que ele não tem os privilégios que muitos têm aí de ir para uma cadeia separada, porque é um policial. Acho que a gente, em alguns crimes, a gente deveria extinguir esse benefício, como também desse tenente-coronel, que agora está lá confortável, porque só tem pares dele. Deveria ir para uma penitenciária comum. É um criminoso, é bárbaro, é nossa.
E como o Fernando falou, temos a Lei da Maria da Penha, que é um começo, temos as delegacias da mulher, que já foi um começo, temos outras atitudes que estão sendo tomadas, como talvez ter tornozeleira eletrônica, que também é um avanço. Porém,
a Lei Maria da Penha não prioriza esse estilo de autodefesa com arma de fogo.
Eu aprendi com uma procuradora de justiça, inclusive, que a Lei Maria da Penha, como toda lei, deveria ter um início, meio e fim. E a Lei Maria da Penha só tem um início. O fim é que as leis penais protejam o depois, para esse cara não voltar. Porque ela sabia que ele era agressivo, ela falou.
Carla, esse assunto está literalmente na boca do povo, porque são casos recentes de feminicídio envolvendo policiais que acendem um alerta preocupante. Quem deveria proteger também pode ferir, também pode matar. A Jovem Pan foi às ruas para ouvir a população. Vamos ver e ouvir?
Será que esses casos envolvendo policiais e agentes geram dúvida e medo na população? Viemos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre isso.
Eu acho que é uma preocupação geral para toda a população, né? Quem deveria nos proteger, de repente, estão cometendo essas atrocidades.
Eu acredito muito na corporação. E é o que eu disse, muitas profissões a gente encontra maus profissionais e bons profissionais. E, infelizmente, quando a gente encontra maus profissionais na polícia, existe um risco maior, né? Eu me sinto muito segura com a polícia.
Obviamente, né? Tô aqui todo dia, eu ando com um taser, porque eu nunca sei o que vai acontecer. Inclusive, tá tendo muito casos de feminicídio, inclusive aqui na Paulista, né? Como a gente viu, tá tendo protesto. Mas as pessoas que deviam nos proteger estão deixando a gente mais insegura. Então, tipo assim, comum, pra que a gente vai pedir ajuda, certo? Então eu fico muito segura, então eu sempre procuro estar com alguma coisa, um spray de pimenta, alguma coisa, porque tá difícil.
Já fui vítima também, já sofri bastante com meu ex também, que é o pai do meu filho, que também foi o meu primeiro e último namorado. A delegacia que eu fui, bem dizer, eu tô falando sério, bem dizer, riram da minha cara. Como se eles me julgaram, como se dissesse assim, tá com ele. Porque quis, entendeu?
Eu nunca fui muito bem firmada, então os casos acontecendo aumenta mais ainda a desconfiança com essa entidade. Um problema da sociedade mesmo, os policiais não estão imunes a esse problema.
E você, se sentiria segura em pedir ajuda? Fernando, e como está esse debate aí no estúdio? É com vocês.
Jéssica Nunes, das ruas pro mundo. Valeu, Jéssica. Valeu. Obrigado pela reportagem. Então, gente, estamos vendo aí que existe mesmo essa insegurança, né?
É, mas não dá para generalizar, né? Não é porque uma parte que representa toda uma corporação. A gente tem que ter esse ponto de vista.
Um médico que mata
também, um profissional também que faz atrocidades, não representa toda uma categoria. Mas é para se pensar em como isso pode ser revertido, porque eles têm que dar o exemplo. E como eu sempre falo, principalmente quando eu venho aqui, todo mundo tem que fazer terapia, eles têm que ser preparado emocionalmente.
Como é que você acha que vai ser nossa enquete, Esther?
Olha, eu, sinceramente, eu tenho uma opinião polêmica, né? Eu sou favorável ao porte de arma para qualquer cidadão que reúna as capacidades psicológicas para tanto. E eu sou favorável a esse projeto, porque eu vou te falar, a única coisa que vai equiparar a força de uma mulher a um homem é ela efetivamente estar armada. Então, eu sou, acho que eu sou a única aqui da bancada pois é, que é
mas
favorável
às vezes, uma arma pode piorar a situação. Foi o que aconteceu com um caso de briga de vizinhos lá nos Estados Unidos. Um ator de Hollywood, famoso, de Velozes e Furiosos. Ele não estava armado. Imagina se ele tivesse. Acabou brigando com um vizinho. O caso aconteceu lá nos Estados Unidos. Esse vídeo, a agressão, viralizou nas redes sociais. O ator é o Alan Ritson, que ficou conhecido pelos filmes, como eu disse aqui, da franquia Velozes e Furiosos. Ele estava fazendo um barulho alto com uma moto no condomínio. Acabou sendo repreendido pelo vizinho uma vez. Ei, pode parar? Por favor, pode parar? Ei, pode parar? Não parou. Os dois acabaram se pegando. Uma agressão física. O vizinho do ator foi identificado como Ronnie Taylor. Chegou a levar o caso para a polícia, mas ninguém acabou detido. Se tivesse arma ali, talvez algum tiro poderia sair, hein, gente?
Eu acredito que sim, né? Porque quando a pessoa fica cega, quando a pessoa não enxerga e a razão não mais é preponderante, a pessoa não mede mais o que ela faz. E é quando a gente vê os absurdos, né? A pessoa, ele era calmo.
Briga de vizinho, o sangue sobe mais?
Eu ia falar assim, mas parece que vizinho tem já uma... Às vezes já tem uma implicância que está por trás, às vezes já tem... Parece que ele abraçou o personagem,
exemplo,
né? Veloz.
É vizinho do Josias Teófilo.
Ih, agora pegou pra você.
Ele vai ficar mais irritado? Hein?
Não, Josias é inteligente, ponderado, traz opiniões muito bem pontuadas, né, Josias? Já brigou com algum vizinho, Josias?
Não, nunca. Aí minha rua, eu escolhi minha rua porque ela é bem calminha, não tem barulho nenhum, é maravilhoso, é um sonho.
Não tem ratantã na moto,
né? Nesse caso tem uma coisa interessante, né? Dizem que o ator estava saindo, né? Não ia brigar, e o vizinho, ele tensionou a briga, né? Aí foi o vizinho que quis brigar daí. Então, isso
procurou, é, então, também, né?
Então,
porque isso é interessante. A gente entende? Vê um corte, né, Esther?
E não entende o contexto geral, mas de acordo com a matéria que eu li sobre isso, o vizinho dele, depois ele falou, ah, então tá bom, vou deixar pra lá e vou embora. Aí o vizinho foi pra cima dele. Mas aí a gente tá também, na discussão da arma de fogo, indo pro terreno hipotético, né? Mas e se...
Não,
e se...
Mas eu vou te falar, então, algo mais palpável. Em qualquer situação, seja com vizinho, seja com amigo, seja com alguém do relacionamento próximo, se a gente conta até 10... A gente não briga, Carla. Você, como psicanalista, pode não, confirmar isso?
A gente só briga nas redes sociais, né?
Mas é a pura verdade, viu, Fernando?
Não é?
Se a gente aprendesse... Tem um sistema, né, límbico que explica tudo isso, mas eu vou tentar simplificar. Se nós respirarmos e nós colocarmos a razão para funcionar e para ditar as regras, a gente consegue responder à altura sem que a gente seja estimulado a corresponder à expectativa do outro. Porque, na verdade, eu posso botar toda uma carreira, uma vida, um exemplo para os meus filhos por conta do procedimento do outro que me provocou. E a culpa não é do quem me provocou, fui eu que não consegui segurar a onda quando fui provocada. Se você olhar bem quem você admira, provavelmente é quem reagiria de uma outra forma a essa situação.
É, mas eu vou te dizer o seguinte, quando é reunião de condomínio, por exemplo... virtual.
Ui.
Mas aí depois você fala, não é virtual, não, eu vou te encontrar pessoalmente, eu vou brigar. Isso aconteceu, briga de condomínio, Assembleia de Moradores na Zona Sul aqui de São Paulo. Ela terminou em agressão. Os moradores estavam participando de uma reunião de forma virtual, né? Mas aí a administradora lá chegou e falou assim, não, estão brigando tanto que eu vou desligar o som. Aí ela falou, tá, alguém falou, então eu vou descer aí para tomar satisfação. Foi algo assim, né? Troca de críticas sobre a gestão do condomínio, né? Da síndica, gerou tudo isso. E até teve uma agressão física, né? Um homem agrediu uma mulher ali, desencontro de ideias, numa reunião de condomínios.
Pois é. Eu sempre detestei reunião de condomínio, porque as pessoas...
Não, mas quem gosta, não. Me fala quem gosta.
Vale a pena.
Me fala quem gosta.
Vale a pena a turma da rádio depois... Vale a pena a turma da rádio depois buscar essa imagem aqui no nosso canal, porque a imagem está borrada para, né, respeitar a privacidade de todo mundo ali, mas é uma agressão física, né? A gente não está falando só do... Não é que ele cresceu o peito em direção, não. É realmente uma agressão física e que, infelizmente, né, doutora, a gente vê muitos condomínios chegarem às vias de fato.
Exatamente. administradora, que nesse caso é uma administradora, né?
É legal ver que é uma reunião dos novos tempos, né? Porque essa é a famosa reunião híbrida, que começa online e termina, assim, literalmente presencial,
híbrido,
né?
Que nada, eu vou descer lá e rodar a baiana, não é verdade? As pessoas se sentem à vontade para rodar a baiana também. Então, assim, o que não justifica é nenhum tipo de agressão. Então, a administradora tem que ponderar e tem que ser responsabilizada sobre alguma coisa em relação ao que aconteceu.
Mas o cara que agrediu a mulher também, né? A gente está vendo uma agressão covarde de um homem agredindo uma mulher. Isso não pode acontecer de forma alguma. Seja em reunião de condomínio, seja onde for.
Mas se você reparar, foram duas mulheres que foram socorrê-la. Reparou? Foram duas moças que
elas
foram
entram na frente.
Entram na frente. Os homens não foram para cima para segurar esse outro homem.
Tá.
Isso é um pouco do que a sociedade faz, né?
Eu vou despedir da nossa rede de rádios, desejando um bom retorno para todos nós amanhã. Mas continuamos por aqui.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mês do consumidor Lojas 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Lojas 100.
All day, todo dia. All the hits. Non-stop.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Jovem Pan.
Father plays. na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
É, vai se fuder. Pô, pegou dinheiro emprestado, agora tem que pagar.
Eu não tô falando que eu não vou pagar, meu. Tô falando que agora eu não tenho grana.
É, experimenta me dar o calote pra você ver.
Droga. Se eu ganhasse bem, eu nunca teria pedido dinheiro emprestado pra você.
Posso saber que bagunça é essa aqui na minha empresa, ó? Que papo é esse de que não ganha bem, meu?
Doutor Pimpolho, todo mundo sabe que o nosso salário aqui na empresa é defasado. É bem abaixo do mercado.
Ah, é? Engraçado. Mas o seu colega aqui tinha dinheiro guardado pra te emprestar, né, meu? Então parece que eu não pago tão mal assim, né? É, doutor Pimpolho, eu tinha dinheiro guardado, mas era de uma herança que eu recebi da Matia. Se fosse pra contar só com o salário que o senhor paga, eu jamais teria dinheiro pra emprestar, né? Mas se fuder. Até parece que eu pago mal assim, meu. Quer ver, ó? Vou fazer um teste aí, ó. Aí! Quem tá endividado aí e teve que pedir dinheiro emprestado?
Eu aqui, ó.
Eu aqui.
Eu também.
Gente do céu, todo mundo levantou a mão, inclusive eu.
Não, meu. Isso não tá certo, ó. Todos os funcionários fazendo empréstimo, meu. Vamos resolver isso agora, ó.
O senhor vai dar um aumento?
Vai pagar o dissídio?
Vai pagar bônus no final do ano?
Ah, claro que não, né, meu. Eu vou abrir uma linha de crédito pra emprestar dinheiro pra vocês, meu. Anota aí, ó, Cilindy. Juros de 18% ao mês e desconto direto na folha de pagamento pra evitar inadimplência, meu. E ó, de hoje em diante, ninguém mais vai passar aperto aqui na minha empresa, meu.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o mano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá, meus alienados pelo amor, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bacana? Tudo certo? Estamos de volta aqui. Sim, mais um destemido programa Pânico pelas corajosas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais esperado que os gritos de brasa nos estádios. Vamos lá, gente, é o Brasil, é brasa. Você decide. Para falar novamente dessa importante questão. Ah, questão muito importante.
Muito.
Não tem problema nenhum no Brasil. Agora é só,
baita relevância.
É só essa discussão aqui. Vamos falar com ele? Roberto Avalone, calça grande. Olá, calça.
Eu não sei. Nossa, eu já fiz academia, eu sou tão pobre.
Eu vou pra onde? Acabei de chegar. Cadê o Brasa? Cadê a Brasa? Vai ter churrasco? Quem chama o Brasil de Brasa tá brisando, provavelmente. Essa mocinha tá mais louca que a Britney Spears numa festa do Vorcaro. Eu sou mais usar a camisa do capiroto que chamar o Brasil de Brasa. Isso deve ser culpa do Neymar, já que ele tinha os parças, agora ele quer ter os brasas, né? Assim não dá. Eu vou buscar meu babador e agora vai lá o nosso querido Provolone,
Meu Deus! Meu Deus! Esse homem tá mais despirocado que Samidana jogando picobol pelado e Timoré! Emílio Surito, o caralho de três pernas de São Manuel! Ah, meu San Genaro! Onde essa mocinha fumada tirou o braço? Meu Deus do céu! Meu Deus! Tirou do cachimbo do vovô?
tá mais fácil chamar Pablo Vittar de meu denguinho do que chamar o meu Brasil de Brasa. Eu sou do Brasil da época do Rei Pelé, Ademir da Guia, do Rivaldo, do Rivelino, e por que não dizer do Amaralzinho, grande Amaralzinho Caolho, meu Deus, exclamação! Ou mais perto de um estádio que essa mozinha chegou, foi pra ver o show do Justin Bieber, que na qual eu sou fã. Chamar o Brasil de Brasa é como chamar uma areia de carro, chamar o Jaiminho de governador, meu Deus, agora vamos a maçã, um belo polpetone no Lelis Tratoria com o meu Dipolini Maggiore, 7 centímetros mais alto, vai Surito, volumoso do Rádio Nacional, meu Deus.
Boa, é o Dipolini, o nosso clássico Dipolini.
Diferente de Dipolini.
É isso aí, muito bem, esse é o melhor stand-up comedy do Brasil, do nosso querido Morgadinho, no meio, o chamam de umbigo de cisterna, vejam vocês.
Não acredito.
É o nosso Morgado, é o Rogério Morgado, diga lá, Morgadinho.
Quem é? Esse rock'n'roll, hein? Na hora dessa.
Sou eu, é o Morgadinho chegando com um show pra você. Porque ele é o quê? Ele como que ele é? Ele é fofinho? Hein?
Rock'n'roll, porque ele é gordinho, rock'n'roll, redondo.
Sou eu mesmo. Toda quarta-feira tem o rock'n'roll aqui em São Paulo. Faz o seguinte, entra no Clube do Ingresso, já adquire o seu no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. clubedoingresso.com. Se não puder amanhã, vai na próxima ou na outra. Tem aí 2 meses pra frente pra você já adquirir o seu. E é muito bacana que a galera acaba entrando, já sabendo que vai vir pra São Paulo, né? Ou pra trabalho, ou pra convenção, feira, ou somente passear. E já entra no Clube do Ingresso e já adquire o seu, tá certo? Show do Morgadão, então, amanhã. Quero chamar a galera pro dia 26 agora, mais conhecido como quinta-feira agora, tem show em Cotia, lá no Rock Bar Rota 270, show solo, tá? simpla.com.br. Dia 1º, que é a próxima quarta-feira, já tá vendo, como eu falei, My Fucking Comedy Club. Dia 2 em Rio Claro, 2 de abril, você de Rio Claro, compra hoje o seu ingresso, porque vai esgotar, as vendas estão bem avançadas e o show do Morgadão aí vai esgotar mais uma vez, tá certo? O show em Rio Claro é lá no Vila Raiz, lugar tradicional que abriga vários shows de comédia stand-up aí em Rio Claro. Então no dia 2 de abril você vai comprar no Simpla. Dia 4 de abril, sabadão, show do Morgado em São José do Rio Preto, Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. E você de São José do Rio Preto, compra no bilheteriaexpress.com.br. As vendas também estão avançadas, mas 50% já foi pro Vinagre e vai esgotar como da outra vez. bilheteriaexpress.com.br. Você de São José do Rio Preto. Galera da Granja, dia 9, um projeto muito bacana aí, ó. Lá no Enjoy Gastropub, uma casa sensacional. Rogério Morgado e convidado. Você compra no Clube de Ingresso, você que é da Granja, você que foi no show solo do Morgadão. Esse projeto quinzenal vai ser muito bacana aí. Rogério Morgado convida. E no dia 9 de abril tem na Granja Viana, Clube do Ingresso. Barueri, no dia 12, você compra no Simpla. E a galera de São José dos Campos começou a vender ontem. E a galera já está comprando de São José lá no Teatro Colinas. Você sabe muito bem, ali dentro do shopping, teatrocolinas.com. Você compra o seu ingresso no dia 24 de abril. Para contratar o Morgado, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. A gente falou aqui, Emílio, do Nordeste lá. Ah. Galera toda aí, ó, produtores mandando mensagem, querendo levar o Morgadão.
Lógico.
Então, ó.
A galera
do Nordeste, desse ano não passa.
Prepara o camarão.
Se o Morgadão não for aí via produtores, eu vou produzir esse show. E se você da cidade fala assim,
você é um bichão mesmo,
eu filmo e falo. O negócio é o seguinte: você quer patrocinar o Morgadão, assim? Fala, Morgado, você vai vir pra minha cidade? Então eu vou entrar junto com você nessa, meu chapa. Manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br. Obrigado, Emílio.
Muito bem. Guarezito estará em Floripa.
Novidade, né? Novidade. Não, e outra coisa, já avisar a galera de Floripa, que é dia 10 de abril, sexta-feira, showzão aí, inutilidade pública lá no Floripa Comedy. Corre, porque tá vendendo muito, muito bem. Ontem, difícil até, né, Morgada? Alguém mandar mensagem e falar assim, olha, tá vendendo bem. Sempre na última semana que fala assim, mano, se vira que não tá vendendo. Então, já tá vendendo bem, corre. Ótimo. Lá, adquire o seu, pensanoevento.com.br. Floripa, lugar sensacional, a gente vai lá, faz um showzão doido, come alguma coisinha, depois bar freguesia no dia seguinte, é sensacional. Mais informações tem lá no @FábioGueré, tudo bonitinho, segue lá também. E bora que bora. Obrigado, Emilhão. Toca o barquito.
Muito bem. Temos aqui várias pessoas nos acompanhando aqui neste programa. O André Luiz, o Vester Bang, está aqui também, Claudete Aparecida, muito obrigado pela sua Claudete. Audiência, porque esse é o momento de homenagear quem gosta da gente.
Sim.
Independente do nosso humor um tanto quanto duvidoso. Quem briga pela gente no almoço de domingo, é pra você essa homenagem. Chegou o momento de nossa audiência, a Majestade.
Majestade de hoje trabalha com a lei, meu chapa. O cara é investigador de polícia e ainda curte um rolezão de motoca. Casado e estabelecido em São José dos Campos. Muitos aplausos para Adolfo de Assis Chacon.
Olha o Adolfo lá.
Fala, Adolfão.
Fala, Fiote.
Tranquilo ou não?
Ah, mas é, não, se não tem correção,
tem
não
correção.
É.
Tem uma correção aí. É, esses dias atrás erraram o nome do, da Audiência Majestade, dessa vez erraram a minha cidade.
Que coisa.
É, eu não... São você. Bernardo do Campo,
senhor. Uma coisa.
Aí, que agradecer.
Cada dia uma.
Agradecer sabe, a oportunidade. Você sabe, sabe quem...
Quem que é responsável?
Quem por... expulsou o São Bernardo do Campo?
Sim.
Quem foi o São José dos Campos?
Então, não vamos entrar no mérito para não falar mal dele aqui ao vivo, mas...
A gente tinha sido juiz de fora.
Muito bem. Viu, mas quem
opa,
quem...
Não, tá aqui. Desculpa,
não,
Flávio.
Não agora, vocês
São
vão...
José dos Campos, tá aqui.
Quem mandou? Tá errado.
Foi eu. Então, é que eu achei que eu tava falando com ele nos bastidores e ele falou que ia separar e ia morar lá.
Passar o problema um para o outro aí.
É. Mas, meu, você é de São Paulo, irmão. É.
São Bernardo, sim. Vamos falar de São Bernardo.
Grande São Bernardo.
São Bernardo tem aquela polenta lá do... Maravilhosa, lá do... Como é que chama?
A Rota dos Restaurantes.
Isso,
lá.
Isso.
Não me recordo o nome do...
Como é que chamava o restaurante lá? Que tinha aquele imenso. Até o Roberto Carlos fez show lá. Vocês não conhecem?
Não conheço.
São Judas Tadeu, não foi?
São Judas
Tadeu. São Judas, é. Tem show pra caramba lá.
São Judas... Não, acho que não tem.
Acabou? Fechou?
Morgado, fechou.
Ei, que porcaria. Tinha tanto show bom. César Menotti, Roberto Carlos.
Tinha muito show.
A é polenta lá, o frango. Nossa, com fechou. Polenta.
Puta, eu amo frango com polenta.
Mas lá do São Judas era um negócio de cinema.
Infelizmente fechou. Nos deixou.
Muito legal. São Bernardo, mandar um grande abraço aí, pessoal, do ABC.
Tem 10 anos que fechou. Tô sabendo. Sim. Legal.
Agora abriu em São José dos Campos.
É porque eu fiz metodista. Eu fiz lá em São Bernardo do Campo. E aí eu lembro que tinha os comerciais de
arrebentava lá no frangão.
Muito bem.
Emílio, se o senhor me permitir, eu gostaria de mandar um beijo para minha querida esposa.
Lógico.
E para o meu filho Thales.
Boa.
Que eu os amo muito.
Oh, é isso aí. Grande Thales.
É isso aí.
Thales Gomes, cara.
Bom, e aí está a nossa audiência, então. O Chaconzinho 78. É esse o
motoqueiro
lá fumando uma charoga.
Motociclista.
Emílio, eu queria falar que aquilo ali é um fake news.
Ah, é?
Aquilo nada mais que é. Eu fui viajar para a Argentina e aquilo nada mais é que um pedaço de graveto de árvore que estava no chão.
Você fez
com
uma gracinha.
Um canivete. E eu fiz essa encenação toda aí. Sim. Mas
você
não
só
é um
colocou o pau na boca.
Ixi, aí complica.
Fala isso com o policial, vai lá.
É, o policial.
Mas não brincando com a polícia.
Respeito com a farda. Ele é policial.
E vamos aproveitar também e homenagear aos policiais.
Sim, quero inclusive agradecer em nome da Polícia Civil de São Paulo, que vocês têm um carinho imenso pela polícia. Eu sei
e um
disso.
Respeito, a gente tem que ter um respeito. Opa, muito
eu sei
grande.
Disso, então eu quero agradecer em nome de todos os policiais civis de São Paulo.
Boa. É isso aí.
Um abraço pro Rodrigo.
A gente tem que respeitar isso. Muito quem defende a sociedade. Eu tenho certeza que muito vocês obrigado. Fazem um trabalho.
É um serviço árduo,
exatamente.
Diário,
exatamente.
Porém muito satisfatório.
Muito obrigado pelo serviço.
Homenagem à Polícia
Civil. E aí está a nossa audiência sendo representada aqui pelo nosso querido... Se você quiser participar, você entra lá. audienciamajestade@jovempan.com.br. Dito isso...
Opa!
Vamos lá. Pode soltar a vinheta.
Pam, pam.
Agora falaremos de filmes, de séries. Porém, é importante ter você aqui, homens que adoram brincar de médico enquanto esperam no hospital. Linhagem Geek.
Gostei.
Com o Homem-Aranha que anda ainda mama. É isso? É o André Alba. Diga lá, Alberto.
Linhagem Geek, Linhagem Geek, Linhagem Geek, José da Manga. Ai, 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 ai.
pai da manga.
Zé da manga.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. Lá temos informações. Hoje tá polêmico o quadro.
É polêmico?
Não é culpa minha. Eu,
tá
não,
polêmico?
Eu não invento as notícias.
Felk Wagner Moura.
Eu reporto as notícias que são aprofundadas e discutidas na internet.
Se tá polêmico, é nós mesmo.
A primeira é o seguinte, meu querido Zuzu.
Opa.
E Samidana. É sobre a audiência do Oscar. Saiu o relatório e não foi bom. Esse Oscar não foi bom. Ele teve uma queda de audiência. É o menor índice desde 2022. É o que também mostra a crise do cinema que a gente... Nós tanto conversamos aqui, que ninguém mais vai ao cinema, e são vários fatores. Tem o preço, tem a concorrência dos streamings, a concorrência do celular, das redes sociais. Tem os filmes ruins também, que não emocionam mais ninguém. Mas, segundo os relatórios, naquele 15 de março, registrou 17,86 milhões de espectadores. O número representa uma queda de 9% em relação ao ano passado. E é o pior desempenho da cerimônia desde 2022. Eu gosto dos sites brasileiros, porque eles falam, apesar do cinema do Wagner Moura estar concorrendo, que é sempre tá tentando, né, dar uma protegida, apesar de ter muita audiência do Brasil assistindo o Oscar, a audiência não foi boa.
Turma ficou brava com você, Alba.
Não tem problema, eu adoro quando eles ficam bravos.
Estavam vendo pelo Linhagem Geek.
Veio até deputado do PSOL encher o saco. Eu gosto bastante.
Você não enaltece o Brasil, fala.
Não, o filme, assim, eu não vejo nada. Se o filme é bom, a gente fala. Por exemplo, Ainda Estou Aqui, tem a nossa transmissão aí, do ano passado. A gente fala, pô, ela atuou bem. Beleza.
Ananda.
Fernando Torres atuou bem. Beleza. Agora, o Wagner Moura não, né? O Wagner Moura foi um piloto automático desgraçado. Ainda fez ele mesmo. Nossa, ainda fez ele mesmo, o filho dele, né?
Maravilhoso.
Aí não tem
a
como.
À vontade.
Né? Fez ali num pilotaço automático ali e vambora. Faz parte, mas não mereceu.
O cara que ganhou o Oscar fez dois também.
Mas você tem vários, assim, é muito discutível. Por exemplo, o cara que fez o Blue Moon, não sei se alguém aqui assistiu, pra mim, ele merecia ganhar todas as premiações. É bom o Blue Moon, que é o Ethan Hawke. Que ele, acho que ele fez o nazista lá do Bastardos
Inglórios.
Esse cara
é bom.
Esse cara é sensacional. Ele fez o Blue Moon, pra mim.
Ele faz um também que ele pega a véia. Que ele é um golpista que pega a véia. Bom, esse cara é um puta ator.
Esse cara é monstruoso. Diminuíram ele de tamanho, que ele tem 1,80 pra ele ficar baixinho ali. Uhum. É praticamente um monólogo o filme. Mas não acabou, ele mesmo. Acabou não ganhando absolutamente nada. Então, não adianta chorar. E por falar em choradeira... O nosso diretor.
O nosso diretor.
Kleber Mendonça Filho. Ele tá chorando bastante na rede social. Eu separei um post dele no Instagram também, que é muito curioso, né? Aí é lógico, então,
mas a culpa do filme no IBM é dele.
Eu também acho.
Sim, porque ele é o diretor.
Exatamente. Sim, ele que é, não o Moura. Né? O Moura. O Moura também faz sempre o mesmo papel, mas esse Kleber... Pô, ele fez Bacurau, bicho.
Isso aí.
Não, Bacurau não dá, né?
E olha então, que legal.
Porque cara de Bacurau, pô.
Eles queriam, Morgadinho, que todo mundo torcesse pelo Brasil. E aí ele fez esse post no Instagram, interessante, né, pra você ver. Ele disse o seguinte, bolsonaristas, ex-ciristas, eu acho que é ex-Ciro Gomes, e ex-moristas, eu acho que é ex-Sérgio Mouros, né, os moristas que seguem. Talvez o agente secreto tenha trazido vocês aqui, sei lá por quê. Mas, por favor, vão embora. Aqui é democracia. Melhor igualdade social, cidadania, educação, cultura, paz, justiça e Lula.
Ah, não. Oi. O cara fala que aqui é
democracia. O cara é a favor da democracia. Expulsa.
Isso. O cara fala tanto em democracia, mas você não é bem-vindo.
Você só é bem-vindo se você concordar
com ele. Puta democrata.
É a democracia do Maduro, do cara.
Eu aceito qualquer opinião, contanto que seja igual a minha. Exato.
Eu nunca pensei.
Nossa, que democrata que ele é.
Esse post representa toda a esquerda, né? Aí ele faz o seguinte, nesse cercadinho de quase 500 mil seguidores, o clima é de ajudar o Brasil a ser um país e não um chiqueiro. Parem de me seguir. Grato, grande abraço.
Ó, o negócio é o seguinte, você quer ajudar o Brasil, para de votar em gente errada que nem o Emílio. Você quer ajudar mesmo? Faça isso. Não é o seu filme que foi ruim aí, que Bacurau também é outra porcaria, que você vai ajudar o Brasil, meu irmão.
Mas é pela democracia. Pô,
foi infeliz no post, hein, o Mendoncinha?
Mas ele parece o quê? Um universitário de 18 anos?
É, o cara tem 18 anos, não tem o menor... Não,
responder criticazinha na internet, falar, isso
faz parte, já é página virada.
Né? Não, eu sei, mas, não, mas foi ontem que ele postou.
Virada,
ele é do Braza. Virada. Ele postou
ontem. É o diretor do Braza,
meu. É página virada, isso aí já era.
O Kleber Mendoncinha, ele postou ontem. É porque ele, aí você faz isso na internet, o que acontece? Vai pro Twitter com aquele meme do sentido.
Posso falar uma coisa pra você?
Ah, pararam de seguir, ele tava com 500, foi pra 486.
Vou falar um negócio pra você agora. Falar um negócio pra você agora. Sério.
Claro.
Sério.
Vou parar de rir, então.
Por que que deu tanta confusão? Porque o filme é ruim.
É isso mesmo.
Tá bom. Porque se você pegar outro filme do Capitão, do Capitão Nascimento.
Tropa de Elite.
Certo. O Tropa de Elite, ele é um filme de esquerda.
É isso aí.
Ele tem toda a conversa do canhoteiro pra caramba. Tem aqueles valores agora. Mas o filme é bom.
É bom. É bom.
Ninguém. É um filme cheio também.
De mensagens.
Essas mensagens. Universitários, do caramba, dos universitários, não sei o quê. Foucault pra cacete. Porque o filme é bom.
É bom.
Esse filme é ruim.
Acabou.
Entendeu, Mendonça? Porra, bicho.
Mendoncinha.
É fraco, aí os caras ficam. Aí fica a turma do Bolsonaro.
Eu sei, mas é engraçado.
O outro faz o L.
O cara é o diretor do filme.
Não tem como não, né? O outro filme é bom.
É bom e acabou.
Ninguém falou nada. Foi todo mundo sempre. Filme, só reclamaram que tinha cópia pirata, lembra lá o...
Sim, isso é verdade.
Como é que ele chama?
Não tava nem no cinema ainda, já tinha
DVD pirata. O Padilha é bom diretor.
Ele é bom mesmo.
O Padilha é bom.
Ele é bom mesmo.
Você entendeu?
Sim. Entendi.
Fez bom filme.
O Padilha faz um filme pra galera. Esse quer fazer um filme.
Lógico.
Ele quer fazer um filme meio europeu.
Bacurau, narrativa fragmentada. Mas o que chama atenção, Emílio, é que o cara é o diretor. Ele concorreu ao Oscar. Esse post aí parece de um adolescente.
Então não vem reclamar que divide o Brasil depois.
Não, aí depois
não vem reclamar do Alba que conta se conta.
Depois é a Linhagem Geek.
Tô vendo a turma que concordou
com ele. Não, eu sou contra o Linhagem Geek. Também. Chama palhaçada.
Que isso? Você vai se arrepender. Depender quando seu filho crescer.
O que você espera do humor?
Isso
aí eu não vou, não.
Seu filho crescer, vai.
Eu torci.
Pro Wagner.
Pro filme ganhar.
Ah, eu também. Isso aí é.
Só que o filme é ruim.
É ruim. Mas a gente torce. É igual seleção.
É igual torcer pro Santos, bicho.
Se a seleção tá ruim, a gente vai torcer do mesmo jeito.
Sim.
Um filme ruim, a gente torce igual. Tipo, agora, isso não tira o que o Alba falou. O cara parece um moleque de 15 anos.
É,
ah, sai daqui, vocês não torceram pra mim. Vai dormir.
Aí cara. Ele fala que quem politiza são os outros.
Dane-se.
São os outros que politizam. Ele e o Wagner Moura, eles não fazem absolutamente nada.
Eles são os democratas que mas não aceitam opinião contrária.
Foi engraçado esse post que ele fez ontem. Ele deu uma repercutida, claro.
Ingrid Guimarães curtiu aqui. Obrigada de nada.
E ele travou os comentários também.
Travou.
Você não pode comentar.
Só quem segue ele não é bolsonarista.
Só que ele considera democrático. Se aí você consegue.
Aí pode exercer. Não, mas tudo bem. O cara bloquear, tudo bem. Mas o cara fala em democracia. Dele, é direito.
Pior.
O cara fala em democracia e fala: saiam daqui vocês. O cara não é nada democrático.
É que esse pensamento, você tem que pensar o seguinte: porque muita gente fala que é progressista. O progressista, por si só, ele é um cara que tem que aceitar tudo.
Sim,
correto?
Sim.
O progressista,
cada um
no seu quadrado.
E nenhum no meu redondo.
Então, esse é o pensamento do progressista. Esse pensamento desse cara é o woke.
É isso aí.
Porque o woke age dessa maneira. Sim. É o que eu digo, você tem que fazer o que eu amo pronto, todo mundo isso. Desde que pense igual a mim.
Exatamente.
Quem não pensar igual a mim não tá nessa.
Isso não é que aí não tá, é fascista. Isso que irrita.
Isso aí é pensamento totalitário. É o woke. Esse cara é o woke. O woke, ele age dessa maneira.
Sim, ele é cancelador.
E lembrar
ele que tá cada vez mais saindo de moda, viu, irmão? Então, cuidado aí, vocês não saem
bom,
de moda.
Bom, mas vamos. Puta, fica
Mendoza, essa conversa. Vai, que mais?
Turma do Mendoza.
E deu saudade de falar da Paramount agora.
E por...
que mais? Vai lá, Chuchu.
Eles querem comprar Netflix. O negócio é o seguinte, e por falar comprar em politização, eu estava ausente durante o Sam, acho que reportou aqui o falecimento do Chuck Norris.
Muito mal, muito mal.
Não, mas essa você fez muito bem, que o Chuck Norris faleceu. E aí que tá, eu fiz esse link com a notícia anterior, por quê? Sempre quando a gente acaba repercutindo essas notícias, quem politiza somos nós.
Certo.
Né? Não, vocês acabam politizando, mesmo o Kleber Mendonça, o Wagner Moura, a todo instante falando de política. E eu separei uma manchete do G1, olha que legal, sobre o falecimento aí do Chuck Norris. Olha só a
bolsonarista Chuck Norris.
Praticamente
ele
isso.
É bolsonarista Chuck Norris.
Chuck Norris defendeu conservadores, apoiou Trump e convocou evangélicos a votar contra Obama. Mas o que que tem a ver isso com o falecimento do Thiago?
Aí pois depois. É, que ele só morreu por causa disso. É, então, você aí, não entendeu?
Aí
ele
depois, morreu por causa disso. Depois sou eu que politizo as coisas.
Não, mas você politiza assim.
Como
politiza.
Vai politizar o negócio?
Politiza não, assim. Não, não quero dizer que você não politiza.
O cara morre. O cara morre, aí os caras colocam. O Chuck Norris defendeu conservadores, apoiou o Trump, votou contra. Mas o que que tem a ver? Que
tem a ver, exatamente.
Mas é isso que tá
e peludo. Foi a causa da morte.
Tá, isso que acaba acontecendo com a mídia, não só a mídia nacional, mas a mídia global. E por isso também que os caras estão perdendo cada vez mais credibilidade. E isso aconteceu com o Charlie Kirk também. Veja o que Charlie Kirk defendia, meio que dando a entender que ele tudo procurou bem, a própria morte. É, defensor de armas, vírgula. Charlie Kirk é morto, baleado. Então...
Oh, mas posso te falar? Na real, a maioria dessa galera que faz esse alvoroço todo, às vezes nem acredita na própria coisa que tá colocando ali. Eu tá sei. Fazendo por causa de engajamento e isso dá grana pra cacete, bicho.
Eu sei, mas é a mentalidade de Kleber Mendonça Filho. Se você não pensa igual a mim, você não pode, não tem que me seguir, não pode comentar. Não. Por exemplo, eu sigo um monte de gente do PSOL. Eu quero saber o que os caras estão fazendo. Sim. Sigo um monte de gente que eu não gosto.
Pra falar mal. Né?
Não, pra ver o que tá fazendo. Pra ver o que tá fazendo.
Aí é um pouco demais. Isso pra aí, falar mal.
Isso aí na Dark Room a gente chama de sadomasoquismo, não, mas tudo bem.
Mas é só pra um pequeno desabafo aqui. Nosso querido G1 politizando a morte do Chuck Norris. Eles fazem isso com todo mundo.
Agora vai ter uma batalha espiritual para vencer.
Agora vai. É o seguinte, agora. A grande polêmica. Zuzu, você se dá bem com os seus vizinhos ou não?
Com meus vizinhos?
Com as vizinhas, sim.
Me dou muito bem com meus vizinhos.
É.
Opa. Cada um mora numa quadra. A casa dele tem uma quadra.
Longe,
é. O vizinho é a quadra do
me
lado.
Dou muito bem. Um abraço pro Max.
É, não mora, meu não, querido vizinho. Max. Não mora mais em prédio, é tranquilo. Né?
Vizinho. Porque melhor em prédio pra ver. A gente tem um rapaz muito corajoso. Eu não sei se você viu a grande polêmica envolvendo o Alan Ritson.
Saiu
que
na
é sim. O Richard.
Ah, desceu a porrada.
Então,
mas esse cara é escroto.
Então,
né?
A grande polêmica é o seguinte: não sou eu que escolho essas imagens. É só sim. Pra deixar bem claro aí que a produção tem.
É sim,
é assim que eu acredito.
É assim que o Bernardo já contou.
Eles fazem de propósito.
Quando eu fiz o Linhagem, não teve uma imagem dessa.
Verdade.
Então, só teve mulher.
O que aconteceu no caso aí do Alan Ritson, né? Que ele fez o Máquina de Guerra, o último grande sucesso da Netflix ruim. Ali em audiência.
É ruim esse filme.
Mas
esse
em audiência, é os caras.
Foi audiência, pô.
Não, audiência.
Até o pânico da audiência. A gente fica em primeiro lugar.
Se for esse o critério.
E olha que a gente faz de camisa, hein? Vazou esse vídeo aí dele agredindo o vizinho dele. E aí começaram várias as imagens, aí o TMZ postou várias imagens aí do condomínio fechado, muito parecido com o do Sammy. E aí começou a seguinte história: o Alan Ritson chegou e bateu forte no vizinho.
É lógico, começou, o tamanho do braço do
começou
homem.
Começou as versões, começaram as versões, né? O vizinho falou que ele tava fazendo barulho com a moto. E o Alan Ritson disse que o vizinho foi pra cima enquanto ele tava com os dois filhos, né? Tava com os dois filhos ali atrás e ele chegou e foi parar a moto. Hoje, logo hoje, saiu a câmera do Alan Ritson. Então, parece que realmente...
Ele tinha razão.
Parece que tem a câmera direto da... Isso, essa câmera. Isso okay. Acabou de sair. É uma câmera praticamente primeira pessoa. E aí o cara... Ele praticamente derruba ali, fica na frente do Alan Ritson. E aí tem várias questões de você defender a honra ali com os dois filhos.
Cara, tá com essa puta moto fazendo barulho.
É. Então, pode ser.
Mas aí,
pode
ser. O cara pode...
E agora?
Lá.
Mas aí, você vai desafiar o Alan Ritson?
É. Vai ter que aguentar, parça.
Estados Unidos as ruas são tranquilas. Quase não tem ninguém na rua.
Você acha que pode dar acelerado?
Estados Unidos não tem ninguém na rua. Parece... Esse cara com essa moto aí...
Como é que chama o negócio lá de lá que os caras fazem com a moto?
Zé grau, né?
Dá o grau.
Não, eu queria ver ter um fluxo de funk que aí é de... nesse condomínio aí, pra esse cara ver o que é bom. Então parece que o vizinho que tinha começado tudo foi uma grande confusão, mas o Alan Ritson sentou o braço.
Mas lógico.
Nele.
Mas o cara parece que nem é americano, em vez de entrar na frente da moto, atira, pô.
É, só daria pra desafiar o Alan Ritson armado. Meu é uma opinião
vai,
minha.
Tá bom, né?
Mas que é mais, isso. Que mais?
Bom, muito bem.
Acabou?
Chegou a hora dele, um break. Um breakzinho para o Reginaldo. Hoje, presença ilustre nesse programa, hein?
Quem?
Não saia da Jovem Pan, você que está no rádio, que vai ver. Roberto Justus vai estar aqui com a gente. E agora eu vou fazer um break para os nossos patrocinadores nacionais. Vai lá, Reginaldinho.
Agora, 3 dicas de cuidado para a pele. Para 6 horas de proteção contra mosquitos, use o novo Caladril Repel. Mas se for proteção para toda a família, é só usar o novo Caladril Repel. Agora, já para uma pele protegida, macia e hidratada, não tem jeito. Caladril Repel.
o repelente que protege e hidrata toda a família com a exclusiva tecnologia Hidra 3D de Caladril. Caladril Repel. Proteja quem te protege todos os dias.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês pra economizar. Aqui não tem pegadinha. É preço baixo de verdade. Tem remédio de marca, tem genérico. São mais de 18 mil produtos com mega desconto. Por que pagar mais caro se na Ultra Farma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Ultra Farma, preço baixo todo dia.
Última chance, termina dia 29.
I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la.
Estamos de volta na programação e hoje a gente tem um convidado especial, que é o Roberto Justus, que você já disse aqui.
Boa!
Empresário, apresentador, vem falar dos seus novos negócios. jovens empreendedores e tudo sobre o mercado brasileiro. Aliás, eu tenho uma pergunta para o Roberto Justus. Você sabe que a construção civil, Samidana, você que gosta muito dos números, não existe mais pedreiro como antigamente.
Oxi.
Tem uma falta de mão de obra. E ele tem uma empresa?
Na vila tem.
Na vila tem, mas cada vez, para quem trabalha nessa área, o Roberto pode confirmar, mudou o cenário da construção civil, porque menos tem menos nossa, pessoas.
Pessoa é mulher, aí você
pode... Não. Menos e menos. Tem menos trabalho braçal. A turma tá gostando mais o filho do pedreiro.
Menos preocupações.
Menos preocupações.
Menos preocupação.
Tem menos.
Menos laje.
Mais ou menos.
Menos. Tem menos laje?
Não, mas então, acho que a empresa dele chama Steel Corp.
Sim, é uma, sim. Tecnologia...
De construção. É uma tecnologia diferente.
Uma tecnologia diferente.
Avançar.
E ele vai ensinar pra gente qual é o futuro.
Fazer um
do mercado brasileiro. E, aliás, ele que é um empreendedor e empresário, ele pode ensinar como você não cair na lábia de um Vorcaro, de um Banco Master, porque ele fez grandes negócios na vida.
É isso.
De publicitário, ele fez empresas bilionárias.
É um grande empresário em cima de qualquer coisa.
Então, daqui a pouco, uma aula com o Roberto